Pauta.
Estamos com o programa Em Pauta. O nosso tema hoje é saúde da criança, prevenção, alimentação, questão da saúde mental e tantos outros itens que são necessários para termos crianças saudáveis. Estão conosco nesta conversa a Elaine Shopping Imbiriba, ela é nutricionista. Também está conosco a doutora Lucy Pfeiffer, que é pediatra psicanalista. Ela é coordenadora do DEDICA, que é o Grupo de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. E também está conosco a doutora Kerstin Taniguchi, presidente da Sociedade Paranaense de Pediatria. No bloco anterior, as senhoras falaram bastante do comportamento, né? E eu deixei então para a doutora Lucy entrar nesse bloco falando sobre a questão comportamental das crianças, porque o exemplo muitas vezes de casa, como a gente colocou na questão alimentar e nos hábitos, já não começa direito, doutora Lucy. O exemplo muitas vezes já vem aí contaminado.
O exemplo em tudo, né? Na verdade, a criança aprende por imitação. Então, ela nos olha desde muito cedo e vai imitar nossos gestos. Um bebê de um mês, ele é capaz de fazer uma mímica facial muito parecida com a nossa, como abrir boca e até pôr a língua para fora, porque estamos fazendo isso. E assim essa criança vai crescendo e aprendendo, tendo dos pais aquilo que ela considera verdadeiro. Nós ensinamos as cores, e se ensinarmos as cores de forma errada, ela vai levar isso por muito tempo. Nós damos os conceitos do certo e errado, e hoje vemos muitas crianças sem conceitos, sem valores, porque os pais ou terceirizam ou só agem na hora do desespero. Então, na hora da contrariedade, e de repente, se outro educa nosso filho, se outro passa seus valores, na idade da infância ainda ou da adolescência, vamos ter estranhos em nossa casa. Então, quando falando desde os hábitos, desde o modo que o pai trata a mãe, a mãe trata o pai, como essas pessoas tratam seus filhos, a gente precisa cuidar muito dos rótulos. E a gente tem mães, não é mesmo, Kerstin, que chegam para nós e dizem: ele é terrível, ele não para quieto, ele só incomoda. E esse é um bebezinho de 10 meses. Ele tem que ter uma agitação, ele tem que descobrir o mundo inteiro. Imagina, o mundo inteiro para ele descobrir.
E desde tudo bebê, é novo, né, doutora? Desde a senhora fala bebê. Bastante do bebê, já na gestação, sim, nos primeiros, sim, meses de vida, para levar isso para uma vida inteira.
Sim, e ele vai levar, né? Quantos? E às vezes apelidos que mostram. Ontem mesmo eu atendi um paciente que a mãe dizia: a gorda. A gorda, ela só tem 4 meses. Né? Mas isso é um valor que eu estou dando para aquele bebê. Hoje não faz sentido, mas logo logo o sentido de gordo vai fazer sentido. No maior carinho, com a melhor intenção. Mas a gente precisa cuidar do que diz. E isso também, no exemplo, vem da forma de se alimentar. E eu vou deixar para vocês falarem um pouco do hábito atual, onde não se tem mais comida saudável em casa. É muito comum pessoas que, porque dá trabalho ir no supermercado, porque dá trabalho cozinhar, mas isso é um dos prazeres da vida e um dos prazeres da criança. E então, não se tem comida, se come num fast food na hora do almoço e no jantar se faz um café. Será que isso é o ideal para uma criança no sentido físico, nutricional e também no sentido psíquico? Uhum. Eu deixo para vocês.
Vou passar para a Elaine, então, que é a nutricionista convidada, para dar uma contribuição.
Olha só, Lígia, doutora Lucy, né? Veja que interessante. Ontem eu estava pesquisando mais, porque a gente já sabe, e a mídia traz muito forte isso, que cada vez mais as crianças estão obesas. Mas quando você coloca isso em números, eu gosto muito do número porque ele te dá uma percepção de universo. Eu vi ontem um estudo que foi publicado pela Organização Mundial da Saúde em 2017. Então, 11,3 milhões de crianças obesas até 2025. Então, as meninas estão... A média de obesidade, a gente tinha de 0,5% crescimento ao ano. A gente foi para 8% ao ano nas meninas. No menino, maior ainda. E daí eu fui procurar. Eu falei, mas o que está acontecendo? O que é o principal? Porque na hora do consultório, todo mundo come bem e só come frango e salada. E isso é muito, muito crítico. Os pais chegam e falam, essa criança não come nada de verdura. Ele não come brócolis. Ele é um chato para comer, e rotula, né? E eu falo que isso é um registro. Então ele já imprime o primeiro registro ali, né? O meu pai me disse que eu sou assim, então eu sou assim. E às vezes é mais difícil tirar essa percepção na hora de mudar o hábito alimentar. Mas aí você vai pedir para o pai, para a mãe, o que, que eles comem? Eles não comem salada. Eles não comem legumes. Então é exatamente isso. Como eu vou imitar algo que eu não tenho a imitar? Como eu vou fazer para replicar um comportamento que não existe familiarmente? Então, o maior vilão são, sim, os carboidratos, os açúcares refinados, e nós temos os alimentos industrializados. São alimentos de fácil acesso, baixo custo e caloria zero. Nutricionalmente, não tem nada ali. O que faz é matar a fome, dar um pouco de energia para aquele momento, mas residualmente a gente não tem nada, além de atrapalhar totalmente o desenvolvimento de paladar. Então é muito crítico isso, a gente tem que olhar, a gente tem que parar de ignorar isso, tem que parar de fazer de conta que isso acontece na casa do vizinho, olhar para dentro da nossa casa, porque é bem fácil, a gente olha para a casa do vizinho e não presta atenção na sua lancheira do seu filho, olha para o lanche do amigo, mas não vê que seu filho vai lá na cantina e come o quê? Então puxa essa responsabilidade, é minha, eu sou mãe, é nossa, é nossos filhos, não vai mudar de outra forma.
E o que é que influencia não termos mais alimentos em casa, doutora Kerstin, na sua visão?
O que a gente vê com essa relação do aumento da obesidade, principalmente nas meninas, é que elas estão entrando em puberdade precocemente, né? Então, o fato de a criança ser obesa, a menina ser obesa, ela acaba entrando em puberdade antes. Então, hoje a gente vê muito, né, puberdade precoce, baixa estatura, porque aí ela entra em puberdade antes e para de crescer antes. Então, muitas crianças tendo que usar hormônio de crescimento, tendo que usar bloqueio da puberdade, porque acabam entrando em puberdade mais cedo devido à obesidade, que é um reflexo de todo esse erro alimentar que ocorre lá desde muito precocemente.
E a obesidade futuramente ainda vai afetar a autoestima dessa criança, não
vai? Certamente, além das articulações, além de todas as comorbidades que virão com ela. Então, sim, aumento de colesterol, aumento de triglicerídeo, hipertensão, diabetes. Então, é uma coisa que a gente tem que olhar com muito cuidado.
Bom, eu queria aproveitar esse gancho da alimentação para a gente falar um pouco do verão também, porque a gente tem hábitos irregulares o ano inteiro, mas no verão acho que desconcentra de vez, não é, doutora Kerstin?
Exatamente. Então, o que a gente vê no verão é que as pessoas às vezes vão para a piscina, vão para a praia, e às vezes o que você encontra de alimentos na beira da praia é totalmente inadequado para você ingerir, ainda mais oferecer para uma criança. Então, lembrar que durante o período de verão, onde você é exposto à radiação solar, ao calor, você perde mais líquido, então a reposição desses líquidos é extremamente importante na beira da praia ou da piscina, e que os alimentos, eu acho que aqui a nossa nutricionista pode falar com mais propriedade, muitos alimentos que são perecíveis e que podem trazer consequências bastante drásticas para a saúde das crianças.
Aí a gente tem um mundo, né, dessa questão que a doutora Lucy falou antes de fast food na praia. Eu acho que é uma porção de batata, é um milho verde, é um salgadinho, ou alimentos vendidos ali nem sempre com a higiene necessária também, Elaine?
Perfeito, Lígia. Nós temos que nos preocupar primeiro com a higiene, sem dúvida, né? O alimento, eu brinco muito assim, nós somos muito críticos com medicação. Nós não colocamos para dentro do nosso corpo qualquer medicamento, mas não temos o mesmo olhar para o alimento, que é exatamente a mesma coisa, né? Então eu não vou lá e pego um medicamento que não foi guardado da forma correta, que está lá, eu não vou consumir isso. Mas o alimento eu faço isso, o alimento eu compro sem saber qual é a procedência, eu compro de qualquer pessoa. Ninguém compra remédio no sinaleiro, mas você compra comida no sinaleiro. Não estou desmerecendo, eu estou apenas pedindo para criticar esse processo. E na praia, mais do que tudo, o que eu preciso é oferecer alimentos que deem energia para as crianças, que permitam que o organismo dela funcione corretamente e que principalmente de bem-estar. E o que a gente tem é o contrário. Beira de praia eu tenho alimentos com muita gordura, muita fritura, e aí eu tenho exatamente o processo ao contrário, porque a fritura depois vai dar aquela sensação de cansaço, de mal-estar, a digestibilidade é muito, muito mais difícil. Eu deveria levar, sim, de forma muito prática para a praia, potinhos com frutas cortadas, colocar porções de castanha, amendoim, castanha de caju, as crianças adoram isso, não há o hábito de fazer. Muita água de coco, muito suco natural, e sanduíche com franguinho está ótimo, não precisa inventar a roda, não é caro. claro, não é para complicar, é para facilitar. Então, ok, legal lá o camarão mega empanado, muito bacana, é saboroso, etc. Mas não é o ideal e não é o que é o melhor para a gente fazer, principalmente no verão.
Sim, e ainda lembrando que temos ali o sol incidindo, o excesso de atividades muitas vezes, né? Porque a questão do horário do sol nem sempre é respeitada pelas famílias. E doutora Lucy, aí o adulto fala assim, estou de férias, hoje não tenho horário para almoçar, não tenho horário para jantar, vamos comer por aqui mesmo, não é? Eu vou fazer o meia-culpa porque muitas vezes a gente faz assim também na praia, né? Sim. Mas com um certo padrão, eu levo frutinha, viu, Elaine, para a praia.
Então, e o quanto é importante a higiene, o quanto é importante o cuidado, o exemplo. É, e muitas vezes as famílias vão e ficam muitas horas na praia. E na verdade, e às vezes levando crianças muito pequenas. É, não só o sol, e por estar você embaixo de uma barraca, você está protegida dele. Nós temos o calor, nós temos o reflexo do sol da areia mesmo para dentro da barraca. E ninguém mudou a natureza. O sol continua sendo prejudicial no horário que todo mundo sabe. Se você perguntar para qualquer pessoa, ela vai saber que das 11 às 3 não se deve ficar no sol. E hoje se sabe que o problema do sol, que leva ao envelhecimento precoce e também ao câncer de pele, ele é um banco de horas. Não é porque eu tomei sol hoje e não tomo por vários dias é que eu posso compensar nesse dia a minha necessidade de vitamina D. Ela tem horário certo para ser fabricada, e se eu me exponho muitas horas ao sol, eu vou ter um banco de horas que, ultrapassando determinado tempo, vai fazer com que eu tenha maior tendência ao câncer de pele, que é mortal. Então, nós temos que preservar a saúde de nossas crianças. O banco de horas ela faz desde a sua primeira exposição ao sol. É, nós falávamos de exemplos, de hábitos, né? E é impressionante. Então, estou em férias, não tenho hora para comer. A criança tem. Ela tem o seu dispêndio de energia muito rápido e ela vai precisar, e de repente você tem crianças chorando na praia, irritadas, cansadas pelo calor, pelo suor, pela areia no corpo. É, a gente não suporta aquele melado, mas a gente deixa a criança melada na areia, né? É, não adianta eu encher de protetor solar. Quanto maior a intensidade do protetor solar, maior a probabilidade, não é mesmo? E a Kerstin, como dermatopediatra, pode falar disso, maior a possibilidade de reação a isso. Então, a gente precisa cuidar. Não podemos fazer de conta que aquela criança não está ali. Nem tratar a criança como incômodo. Brincar com a criança no tempo de férias pode ser uma delícia. Elas têm coisas maravilhosas para nos dizer, mas às vezes eu tenho pacientes que dizem, nossa, vão vir as férias, o que, que eu vou fazer com esses três?
Já começa a imaginar, né, como vai se livrar dos filhos. Sim. Não se livrar literalmente, mas porque tem que achar uma atividade, né? Kerstin.
O que a gente vê com relação à exposição ao sol é que no Brasil, como a gente está num país tropical, muitas vezes mesmo antes das 10 e depois das 4, ainda tem altos índices de radiação solar. E aí se pergunta, puxa, mas e a vitamina D, né, que agora está na moda? Como é que a gente vai fazer para fazer síntese de vitamina D? Se eu passar fito solar, será que meu bebê vai conseguir produzir a vitamina D? E o que a gente vê é assim, a nutricionista que pode nos ajudar, a ingestão de alimentos com vitamina D é muito pobre. Assim, a quantidade que você faz com a ingestão é mínima. Então, o que a gente tem é, se você for expor ao sol para fazer a síntese, teria que expor ao meio-dia, 15 minutos, duas vezes por semana. Quem que vai fazer isso com o bebê, né? Então, o que a gente vê é, o filtro solar, no modo que como nós passamos, que é um modo errado, quantidade errada, tempo de reaplicação errado, não impede a síntese de vitamina D. Então, mesmo aqueles poucos minutos que a criança fica brincando ao sol, no parque, é possível de se fazer a síntese de vitamina D. E se houver falta de vitamina D, ou seja, você teve alguma doença crônica, você dosou e realmente os níveis estão baixos, a orientação formal hoje da Sociedade Brasileira de Pediatria repõe a via oral. Com, né, uma medicação específica para isso. Então, ir ao sol antes das 10, depois das 4, sempre com proteção solar, utilizando muitas vezes os bonés, as roupinhas, que hoje você tem uma infinidade de produtos que podem ser utilizados para proteger do sol, muito importante, e que eventualmente, se a criança se expuser um pouco mais, cuidar, né, com a insolação, com a queimadura solar, os acidentes às vezes na água, então afogamentos, muitas vezes acidentes com animais, como agora água-viva, né, na época da temporada, nas praias, é muito importante que a gente esteja, né, com cuidado, e atenção com relação a esses fatores.
Com certeza. Vou fazer mais um intervalo rapidinho, já a gente volta com o programa Em Pauta desta semana.
Em Pauta.